chegou finalmente na década de 70. Vamos falar de cinema e, assim, sinto muito a todo mundo, porque não tem como ninguém ficar... As pessoas vão ficar chateadas. Ah, faltou tal filme, porque tem muito filme na década de 70.
É uma senhora década do cinema, né, Tato Tracan? Vou te falar, foi muito difícil fazer essa lista de uma forma objetiva que eu não achasse injusta, só pela quantidade de filme absurdo que tem nos anos 70.
Vou dizer que a gente fez a melhor lista possível pra chatear o menor número possível de pessoas. Daqui a pouco a gente tá fazendo por ano, porque não dá. A gente tá falando de uma indústria que foi crescendo cada vez mais, e a partir da década de 60, ela foi ganhando cada vez mais força. Na década de 70, ela tava já bombando. Então, o número de produções cinematográficas tava naquele jeito.
É, sabe o que isso quer dizer, né, Tato?
O quê?
Daqui pra frente, eu tô ferrado.
E olha, quero dizer que eu percebo que muitos filmes icônicos, os filmes que a gente chama de clássicos, filmes revolucionários, saíram exatamente dessa década. E é por isso que foi tão difícil selecionar 10 filmes. As listas de menções honrosas vai ter mais de 10 filmes.
É, se bobear, pelo menos 10, viu? Porque o negócio tá osso mesmo. Eu acho que, sei lá, quando chegar nos anos 90, né? Que a nossa infância ainda tem um fator emocional junto, né?
Uh-huh.
É, eu acho que eu vou precisar de uma consultoria.
Talvez de uma terapia.
E também, ajude sempre que possível a podosfera crescer, meu amiguinho, minha amiguinha, meu amigo. Mande episódios de podcast pras pessoas que não escutam. Recomende uma coisa que você acha que tem a cara daquela pessoa. Não precisa ser da Rede Geek, mas se for da Rede Geek, melhor ainda.
Com
mas
certeza.
Assim, convide pessoas a fazer parte dessa coisa bonita que é a podosfera.
Compartilhe no grupo da família no WhatsApp. Não se esqueça de avaliar no Spotify. E... se prepara, porque essa lista de top 10 tá daquele jeito pra deixar um cinéfilo arrepiado, porque basicamente a lista foi feita com base no quanto o filme foi impactante. Vai faltar coisa. Não tem como.
Pois é, então aí já prepara pra mandar aquele áudio de reclamação do saque que vai começar o top 10.
Ah, segura.
Começa agora o top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores,
com os maiores,
com as menores,
com as piores,
com as mais bizarras,
curiosidades,
com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar,
vai começar,
vai começar.
Décima colocação, o OG dos filmes de herói, Superman.
Pra mim é... É, isso aí. A gente tá falando do super-homão, do supermão, do Christopher Reeve.
É, super-homem nos 70, gente. Já tinha filme de super-heróis nos 70 pra você que é jovem demais. Olha só.
Na época que os filmes de super-herói eram da DC.
Pois é, e eram bons.
E era uma coisa impressionante ver o super-homem voando na tela, de verdade.
Pois é, carregando Lois Lane pra cima e pra baixo, né, cara? Era uma coisa muito bonita na época, né? Foi um filme que bebeu muito da era de ouro dos quadrinhos mesmo, né? E, meu, pô, ver o Christopher Reeve ali com uniforme, aquele cara bonitão, fortão, queixo quadrado, cabelinho pega rapaz ali, montadinho, bonitinho, pô, foi super impactante, né? Tipo, olha, dá pra trazer super-heróis para o cinema. Chegamos lá, né?
Temos tecnologia suficiente, que na época era chroma key, mas era melhor do que chaves, pra fazer um homem voar.
Pois é, meu, é, assim, se a gente não considerar umas coisas do tipo, o Superman consegue fazer o tempo voltar dando volta no sentido contrário do que a Terra gira.
A gente tem que ter a suspensão de descrença dos quadrinhos da Era de Ouro. É isso. O filme, de fato, era isso. Era um quadrinho da Era de Ouro adaptado pro cinema.
Aí eu queria muito, então, que eles tivessem usado aquela coisa do poder bizarro do Superman, de soltar um mini Superman no punho dele e sair voando por aí.
Mas tinha que estar na lista, tinha que estar na lista.
Nove.
Na nona
colocação, Madrugada dos Mortos.
É o meu comentário.
Nem pra falar brains. Pareceu só um tiozinho esfumante, sabe?
Passa o cigarro, Marcelinho!
É que a inspiração vem do meu filme de zumbis favorito, que é Shaun of the Dead. Eles imitando zumbis, eles fazem tipo assim, né?
Genial. A gente tá falando aqui do filme de zumbi que praticamente criou todo o subgênero de filme de zumbi. O Jorge Romero criou os zumbis como conhecíamos, influenciando como esses monstros aparecem em todo tipo de mídia. Isso é, até eles começarem a correr, que era uma coisa que não acontecia no passado, quando foi feito o remake do Zack Snyder, isso em 2004.
Pois é, né? É que fazia sentido antes, né? Um corpo morto, já em decomposição, ele fica duro, né? Por isso os zumbis eram lentos e tal, isso. E fazia sentido, mas vou te falar que parece mais perigoso quando o zumbi é um louco corredor, né? Tipo, é. Dá uma sensação de urgência ali, importante, né? Porque desviar de um zumbi é mais fácil quando ele não corre.
Ah, com certeza. Eu admito que eu gosto muito dessa lógica do zumbi. Como é que eu posso dizer isso? Do zumbi, tipo Left 4 Dead, entendeu? O zumbi Left 4 Dead é o zumbi que tem tipos. Tem o zumbi lerdo, tem o zumbi rápido, tem o zumbi que tem superpoder, tem o zumbi que é só estranho, entendeu? Aí, e isso tá sendo adaptado cada vez mais. E meio que hoje no gênero zumbi, aí com Last of Us bombando nos streamings da vida, a gente vai começar a ver aí os zumbis especiais.
Superpoder de zumbi. Agora eu quero um super zumbi.
É, exatamente. Daqui a pouco vai ter os Avengers dos zumbis.
Vingadores, cérebro. Na oitava colocação desse top 10, Alien. É só filme absurdo.
Vamos lá.
Nesses anos 70, meu.
O Baroni não está falando de um filme de alienígena qualquer. Não é um filme de Alien, não é um gênero filme de Alien. Não, é Alien. O primeiro filme de horror espacial que emplacou de verdade. O filme... Pô, com aquela sensação de claustrofobia. Você dentro da Nostromo, tentando entender tudo que tá acontecendo. O chiclete saindo de dentro da barriga do outro ali no meio da praça de alimentação da Nostromo, sabe? Apertada. Alien é um filmaço.
É, cara, Alien... Apesar de ser o oitavo passageiro, é tipo o primeiro filme do seu gênero, né? Ele mudou como a galera fazia horror depois disso, né? De como mostrar um monstro e ele ser realmente sinistro, ele ser assustador, você ficar antecipando ali, sabe? E porra, Alien, cara, tem uma protagonista feminina ali também, né? Nos anos 70 isso era raríssimo, sabe? Coloca ali a Sigourney Weaver ali, mandando ver, chutando o rabo de todo mundo, sobrevivendo, sabe?
Só ela sobrevive. Cara,
só ela sobrevive. E o gato.
Ah, é verdade, tem um gato. Mas Alien tá aí até hoje a franquia. E obviamente aí depois tem todas as variáveis de Alien versus Predador, Alien versus Batman, Alien versus ET, Predador versus Transformer. Mas assim, você se não assistiu nada, por favor, assista Alien, que é um filmaço.
Sete. Sétima colocação! Apocalipse Now!
Tá vendo? Você tá na sétima posição Apocalipse Now, Tato? Como é difícil, cara, fazer um top 10 da década de 70?
Ah, cara, tá, é tenso, hein? É tenso demais, cara. A gente tá falando aqui de um clássico que aborda a guerra do Vietnã e, de certa forma, o Apocalipse Now definiu quase que um gênero, né? Porque ele...
Sim, cara.
Redefiniu linguagem.
É, eu acho que é o mínimo, né, que se esperava também num filme, pelo sofrimento que foi fazer esse filme, né? Pra todos os envolvidos.
Certo.
Tanto que tem documentários, se você não assistiu Apocalipse Now, por favor, assista. E se você gostar, interessar, tem um documentário sobre a produção infernal de Apocalipse Now também.
Apocalipse, você não pode colocar um negócio tipo Apocalipse no nome, que você já tá atraindo, entendeu? Ragnarok passa, agora Apocalipse não.
A gente tem que falar pra Hollywood nunca fazer um filme chamado Acho Que Dá. Vai morrer todo mundo.
É, ou isso, ou vamos marcar, que é o filme que nunca vai acabar de ser feito.
Aí fica aqui uma coisa pra quem é mais novinho. Quem protagoniza Apocalipse Now é o pai do Shang-Chin. Que você que é jovem deve ter visto no Two and a Half Men, né?
Não, você que é jovem não. Você que é millennial, porque quem é jovem mesmo...
Não, jovem nem sabe que é o Shang-Chin. Eu cheguei mais perto que eu podia, Tato.
Grace and Frank, é isso. A referência é Grace and Frank. O Martin Sheen tá lá no Grace and Frank e ele é um dos ex-maridos.
É verdade, um dos ex-maridos.
É isso
verdade,
aí.
Verdade, verdade. De Martin Sheen. Sexta colocação, um filme que influenciou muita gente de jeitos bons e ruins. Taxi Driver.
Are you talking to me? You talking to me? Ai, Robert De Niro, tão novo, que dá até pena. É novo, de um jeito que você fala assim, cara, se esse cara interpreta desse jeito, com, sabe? Com essa cara de menino, moço, nossa senhora.
Mas é, cara, e além do De Niro novo, tem o Jodie Foster,
putz,
que sei lá, não era maior de idade ainda, né? Provavelmente.
Exatamente, cara. E Taxi Driver é uma obra do Scorsese, que tem um dos estudos de personagens mais completos já realizados na história.
É verdade, cara. É, tipo, tudo nesse filme é muito detalhado, muito planejado, sabe? É no limite da perfeição pra mostrar uma Nova York que a maioria da gente não tinha nem a referência e nunca teve, que era da Nova York dos anos 70, que era, meu, perigosa, violenta, suja, uma zona. Ela era, tipo, meu, o centro de São Paulo e ninguém sabia.
Exatamente. Na verdade, era Nova York como era Nova York de verdade. A Nova York que... Não a Nova York que era vendida na televisão. Era a Nova York por trás de tudo isso.
Nova York que aparece no filme do Coringa, né? Mas que é um resgate essa época dos anos 70, né?
É, o caso do Coringa é Gotham, mas é... Que é um paralelo pra...
É Nova York.
O que me faz pensar, né? Que talvez em 50 anos a gente consiga transformar a cidade de São Paulo em Nova York. Olha só que beleza.
Ó... Aí vocês aí, Tato Arcão, vão entender o que é morar numa cidade cheia de turista.
Ah, senhora. Vou gravar podcast na Times Square, que no caso vai ser esquina da Ipiranga com a São João.
O Bar Brahma que tem ali, né? Vai ter um letreirão.
Vai ter um letreirão, tudo coloridão ali. Faz total sentido, já tá perto da Santa Ifigênia ali, já era.
Mas assim, ó, voltando aqui, né? O rolê todo do Taxi Driver, né? A fotografia também é muito marcante desse filme. Foi uma das coisas que fez ele ser muito relevante também pra parte técnica de Hollywood, né? Porque o Michael Chapman, o cara responsável por isso, traduz a ideia ali toda da direção do filme pra mostrar essa coisa cruel, crua, suja e perturbada, porque a Nova York dele é esverdeada pra caramba, porque ele usou muita iluminação pública que já tinha, né, nas cenas noturnas. Ele não usou iluminação extra, e as luzes de sódio nessa época eram muito esverdeadas.
É isso aí.
Então o filme não é bonito como ele costumava ser até então ali, né? Era difícil você ter um filme colorido, pelo menos, né, que traduzia uma coisa muito realista, assim. E aí é isso, ele deixou sujo, igualmente do Travis Bickle.
Parece Matrix, só que não é.
É, tipo, um Matrix pré-computador, quando o esverdeamento virou sinônimo de computador, né?
É.
Foi. Aí tinha a senha Swordfish, que era tudo verde.
É verdade.
Tinha
o
Matrix, que era tudo verde.
É verdade, que a senha Swordfish é com o Wolverine.
É verdade. O Wolverine ou a outra face, cara.
Era o Wolverine e a Mulher-Gato.
E a Mulher-Gato, verdade. Caramba, que filme bizarro.
Que não é da década de 70 também, então vamos pro próximo.
E a gente não vai falar dele nos anos 90. Já aviso.
Na quinta colocação, Um Estranho no Ninho.
Cara, era a época, assim, da maioria dos atores muito fodões, que ficaram referência, né, pra indústria, estavam no seu auge, né? De Niro e agora o Jack Nicholson.
Eu acho que tem uma parada também de Hollywood, na época, buscar uns roteiros porrada. Coisa que hoje é só pra ganhar prêmio. Eu vejo que esse tipo de filme hoje é feito pra ganhar prêmio. E Estranho no Ninho não é um filme feito pra ganhar prêmio. Ele é um filme feito pra ser foda. Ele é um filme feito pra te dar um soco no estômago. É diferente.
Pois é, cara. É assim, é o tipo de filme que você precisa assistir um dia, tá? Mas você precisa estar muito bem com você mesmo.
Sim.
Pra assistir esse filme. Ele é pesado, ele é pesado pra caramba. Ele vai dar vários gatilhos ali, imagina, cara. É pesado, trata de temas pesados. A interpretação de todo mundo nesse filme é, meu, incrível.
Jack Nicholson ele tá um monstro. Ele tá um monstro na interpretação.
Ele e a Hatchet na enfermeira lá. Ah, esqueci o nome da atriz, mas veja bem. Foi tão marcante esse filme lá nos anos 70 que agora tem uma série só da enfermeira do filme, que é uma coadjuvante.
Caramba, é verdade. É verdade. Caceta, cara. Mas assim, pra dar um ampassant pra você que nunca tinha ouvido falar de Estranho no Ninho, aliás, você que nunca ouviu falar de Estranho no Ninho, para, pausa esse top 10, vai assistir, volta e agradece. De nada, sério. Mas o filme conta a história do criminoso Mac Murphy, que ele acaba num hospital psiquiátrico depois de alegar insanidade durante o seu processo. E aí, porque na parada, assim, como é que eu posso explicar, Barone?
Ele achou que ia ser melhor do que a cadeia e isso. Ele tava muito enganado.
Ele errou.
Ele errou feio, errou rude.
E aí ele vai ser testemunha do cenário e das condições tenebrosas que pessoas com condições, doenças mentais, são tratadas nesse momento. E ele vai ter que passar por tudo isso também. E tudo isso por conta da enfermeira Hatched, né, no caso, como o Barone tinha citado. Esse filme, assim, é um espetáculo, você precisa assistir. Tanto é que, por conta desse filme, que o Jack Nicholson ganhou um Oscar em 1976.
É, e esse filme foi exibido na Suécia durante 12 anos, de 75 a 87.
No cinema. Não é tipo Chaves no SBT. Não. Em salas de cinema, o filme ficou passando durante 12 anos.
Na Suécia, que tem uma população menor do que, sei lá, o grande ABC.
É isso aí.
Sabe? E é uma coisa curiosa que também que o Ken Kesey, né, que é o autor do livro homônimo, que foi a inspiração, ficou pistola com o filme.
Por quê?
Né? Porque o protagonista do livro é o índio.
Ah.
É tudo contado pelos olhos dele, né? E aí ele perde esse protagonismo pro personagem do Jack Nicholson, que é o catalisador de tudo que acontece na trama, né? Foi uma jogada, assim, acho que fazia sentido pra Hollywood, né?
Sim.
Da época. Mas o cara ficou pistolão. Mesmo assim, isso não tira o mérito do filme. É que nem O Iluminado. O Iluminado, filme e livro, obras completamente diferentes. As duas são muito boas.
E as duas são muito boas, é verdade.
4.
A quarta colocação, se bobear, é o meu número 1 do coração dessa lista. Rock, um lutador.
Caramba, Rock é bom, hein? Não dá vontade de você subir uma escada correndo agora?
Califórnia. Eu só não sei se eu consigo, mas dá vontade.
Cara, você acredita que o Sylvester Stallone quase ganhou um Oscar por conta desse filme?
Eu acredito, cara, e é super merecido. Que filme que é Rock?
É.
Rock é tão bom que ele refez de novo em Rock 6 e refez de novo em Balboa.
Exatamente. Ele pegou o mesmo roteiro, mudou umas falas, adaptou a história. É tipo Star Wars episódio, o que hoje a gente conhece como episódio 4, que é igual ao episódio 7, né? Eles se fizeram, mas não colou tanto quanto Rock. Rock é tipo o jogo do Super Mario. É tudo igual. E segue assim, cara. Impressionante.
E copiou no Creed também, né? Só mudou o nome da família de lutadores. Exatamente. Mas é o mesmo filme.
Exatamente.
Mas, cara, eu acho incrível o Rock, que mostra quanto o Stallone é foda, sabe? Tipo, meu, ele fez o roteiro, ele pegou e traduziu todo esse rolê americano, muito esse valor, essa cultura norte-americana de, sim, meu, se você brigar o suficiente, se você trabalhar duro o suficiente, você vai ser um vencedor. Se você perder, você é um vencedor. Aquela coisa de ganhar e de obter aquele coisa que você almejava, que tem muito imbuída na cultura americana desde sempre, né? E, cara, ele bateu o pé até achar um jeito de fazer o filme com ele protagonizando, que ninguém queria, né?
Sim.
Os primeiros estúdios negaram o Rock porque não queriam o Stallone no papel principal.
O Stallone é essa figura idiossincrática que fala com o lábio torto. Ele é o Stallone.
Yo, Adrian. Oh, Adrian. Hey, Adrian.
Tanto é que um dos motivos dele quase ter ganho o Oscar é que a galera da academia não conhecia o Stallone e aí
achou que ele tava atuando,
assistiu,
né?
Assistiu o filme e falou, aquilo. Cara, esse cara atua muito. E aí alguém da academia falou, não, ele é assim mesmo. Só por isso que ele não ganhou. Mas que o filme é bom, é. Putz, cara, filmaço. Aproveita e assiste Rambo. Tá na mesma década, nossa, tá tudo junto. Cara, que animal
é
também.
Bom, é bom demais. Tá tudo junto. Nossa senhora. É, você tá vendo? Stallone é um bom ator, cara. Porra, no Rambo ele é foda demais. O primeiro. Vamos deixar bem claro.
Ah, pra mim, cara, se todos eles que você for assistir é... Olha, Rambo não é dessa década. Rambo é de 82. Putz, é. Olha só. Jurava que era dessa década. Não é.
Foi o tempo do Stallone ter umas aulinhas de atuação, entendeu? Eu acho, talvez. E aí ele não é mais só ele mesmo. Porque no Rambo realmente é um personagem muito diferente. Vai chegar lá no próximo episódio dessa série.
Top 10 Stallone. Não tem ainda, né?
Ainda não.
Ah, tem que ter.
E vamos lá. Deixar bem claro por que você deveria assistir Rocky se você não vê. E aí você vai começar a ver todo ano que nem eu. Ele ganhou de Taxi Driver no Oscar daquele ano de melhor filme. Só isso.
3. Na terceira colocação, Laranja Mecânica.
Veio a trilha sonora na minha cabeça, mas eu não vou cantar porque vai parecer que eu só tô gritando, tá? Porque ela é...
Eu acho que a gente tem que dar um aviso pras pessoas. Porque Laranja Mecânica, você precisa estar pronto pra assistir. Ele não é um filme que você consegue, sei lá, Superman, você consegue assistir. Sentar assistir. Uhum. Rock, consegue sentar assistir. Taxi Driver, Apocalipse Now, Alien, Madrugada dos Mortos, todos até agora você consegue sentar assistir... numa boa. Uhum. Até mesmo um Estranho no Ninho, você consegue sentar e assistir. Laranja Mecânica exige um processo, porque a gente já tá falando de um filme meio lisérgico. Ele tem uma pitada de lisergia ali pra que ele fosse possível. É a obra do Kubrick mais... anos 60 dos anos 70.
Sim. É, cara, e é uma coisa assim que a gente tem que pensar no material original também, né? Que é um livro do Anthony Burgess, um inglês, que, meu, retratou o que ele imaginou que era o futuro da sociedade decadente que ele encontrou nos anos 60, 70 do país dele. E ele foi muito fundo nesse buraco, assim, mais do que um ser humano normal iria. É. E o resultado é pesadíssimo, assim. É, os jovens do futuro dele da Inglaterra costumam participar do que eles chamam de ultraviolência. E a ultraviolência é realmente ultra. Não é pouquinho, não.
É, não, assim, o filme ele é extremamente violento, mas de uma forma que é muito doido, porque como eles fazem dentro do processo, assim, o Kubrick, né, monta de um jeito usando muito contraste, né, às vezes usando trilha sonora, às vezes ao invés de usar muito corte, ele deixa parado pra você só encarar a realidade, ele faz com que você presencie a violência de um jeito... que dói, que um jeito que machuca. Uhum. E o filme continua, assim, eu acho que ele continua incólume até hoje. Se você for assistir o filme pela primeira vez hoje, você vai ser impactado da mesma forma. É óbvio que o ritmo do filme é impactado por conta dos anos e tudo mais, mas ainda assim é um filme que, assim, é impressionante. E a gente tá falando de uma história que tem lavagem cerebral, tem sadismo, tem gangues, tem treta de rua, tem...
conflitos generacionais, tem, cara, juventude perdida, tem tudo. Anos de formação, tá tudo lá.
Tem leitinho, tá, tem tudo. Entregue.
Tem leitinho. E assim, se você tá acompanhando essa série de programas de década desde o começo dela, e está vendo filmes, eu recomendo que você pelo menos passe pelos de 50 e assista Cantando na Chuva antes de ver Laranja Mecânica, pra não estragarem Cantando na Chuva pra você, se você fazer a ordem invertida.
Ah, é. É verdade, é verdade. Quando vai entrar em filme do Tarantino, eles começam a discutir durante as cenas ali e lançam as ideias. É isso, você não quer tomar spoiler.
Segunda colocação, Star Wars, Uma Nova Esperança.
Não é Star Wars, é só Star Wars. E é só Star Wars, é só Star Wars.
É, na época, quando saiu, era só Star Wars.
É Star Wars.
Depois ele ganhou Uma Nova Esperança e depois ele virou Episódio 4, Uma Nova Esperança.
Exatamente, 4.
Quando saiu, era só Star Wars. Era só um negócio que ninguém sabia o que era.
É isso aí.
Ninguém conseguia entender olhando pro pôster.
Não.
Tipo, que porra é essa que surgiu aí?
É isso aí.
E mudou o cinema pra sempre.
Pra sempre.
Só isso.
Antes de Star Wars, não tinha licenciamento de brinquedo. Não existia o termo blockbuster, porque o termo blockbuster nasceu por conta de Star Wars. O termo blockbuster é de fila que estoura o bloco, de que passa o quarteirão. É isso. É de cinema na rua, tá com uma fila tão grande que tem que dobrar quarteirão. É essa a parada do Star Wars. Star Wars foi um fenômeno cultural. Star Wars criou mais do que um grupo de de fãs, criou uma mitologia, fundou uma nova era do cinema, do filme-evento. Mudou a história do cinema, é isso?
A gente começou a ter sagas, de fato, em cinema, depois de Star Wars, né? Mostrou que dava pra fazer. Você podia continuar ali expandindo um universo, cara, sem limites.
É isso aí.
Que é o que basicamente provou 40 anos antes que uma coisa como o universo cinematográfico da Marvel seria possível de ser feito.
Pois é.
Viu, DC? Aprenderam?
E Star Wars basicamente não tinha com o que ser comparado. No máximo, com literatura. A galera, na época, não tinha com o que comparar. Foi uma experiência cinematográfica. Criaram tecnologias novas pra filmar cenas de efeitos especiais. Os caras criaram efeitos sonoplastia, batendo em cabo de aço com martelo. É isso.
Cara, e foi o nascimento de outra empresa importantíssima para as próximas décadas, aí, justamente efeitos especiais, que foi a ILM, né?
Sim, exatamente. A Industrial Light and Magic. O mais perto que chegava era Flash Gordon.
E tava bem longe.
E tava bem longe.
Pode ver naquele filme, né?
Tava bem longe.
Aqui, antes a gente ir pro primeiro lugar, que eu acho que a maioria da galera já sabe qual que é, pensando em filmes dos anos 70, mas enfim, vamos fazer um suspense, né, Tato? Vou começar aqui puxando Tubarão, Grande Tubarão.
E Tubarão Grande também. Tubarão com a magia do tubarão não aparecer, que criou também um formato.
Pois é, era tão difícil fazer um tubarão realista que o Spielberg, gênio, foi lá e fez um jeito de fazer um filme de tubarão quase sem mostrar tubarão.
Exatamente, exatamente. Quero citar aqui Contatos Imediatos, Terceiro Grau, morro de medo desse filme até hoje, apesar de ser um filme de boinha. A história do pai brincando com comida no prato de jantar ali, fazendo um monte de purê, é assustador, cara. Eu morro de medo de purê até hoje por conta daquela cena. É um filmaço de alienígena, definiu o gênero, e tem gente que acha que foi abduzida só porque viu esse filme e foi induzida a achar que foi abduzida.
Então, continuando a coisa que dava um cagaço quando era criança, eu vou puxar aqui então O Exorcista, um filme que realmente me aterrorizou.
Nossa,
quando
cara,
eu era criança.
É porque girar a cabeça igual coruja não dá, né, cara?
Não, e ainda você pega a versão que eles remontaram depois com umas cenas cortadas, ela descendo a escada, fazendo uma ponte invertida. É uma coisa assustadora, velho.
Nossa, aquela que ela desce escada mesmo é tenso mesmo. É tenso mesmo. Tem Chinatown do Polanski também. O Polanski com todas as suas...
Né? Problemas de ser um ser humano horrível, sim.
É, exatamente, mas tem que ser citado como uma obra que marcou, assim como Um Dia de Cão, a gente tem que citar que... Tem que citar Carrie, que, putz, a cada 3 meses tem um remake de Carrie, ou uma obra subsequente, né, cara?
É verdade, cara. Olha, citando outros... pessoas ruins, mas que tiveram uma contribuição pra indústria, a gente tem o Woody Allen também, né? Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que basicamente redesenhou como seriam comédias românticas a partir dali,
sim,
é dos anos 70.
Sim, cara, e tem vários filmes muito legais também na sua carreira, apesar de ser uma pessoa extremamente questionável. A gente tem os clássicos do Monty Python, a gente tem Monty Python e o Cálice Sagrado, a gente tem A Vida de Brian, tem muita coisa boa, cara.
Tem Manzano Oeste, né? Que é do Max Brooks também, nessa Nossa. Parte de comédia não sei.
É verdade.
Cara, olha só como foi difícil não deixar meu lado nerd influenciar nesse top 10, Tato. A década de 70 é a década de Mad Max.
Boots.
É a década do primeiro Jornada nas Estrelas.
É porque o primeiro na Jornada nas Estrelas faz sentido ele não entrar, porque ele é um filme chato. Basicamente... não, é verdade. Basicamente, o Gene Roddenberry falou assim, vamos fazer um filme que é um episódio de Star Trek, só que de 2 horas de duração. E aí ficou insuportável de longo, porque não funciona o... Um episódio de 30 minutos funciona bem, mas de 2 horas não. Mas olha, levando pra um outro caminho, tem Grease nos Tempos da Brilhantina?
É, tem a Fantástica Fábrica de Chocolates.
Caramba, ali, verdade. Tem Dirty Harry.
É, e eu deixar um especial aqui pra mim, por ser um cara que gosta de filmes de terror. Roots, Suspiria, de Dario Argento.
Nunca vi.
É um filmaço. E por favor, gente, assistam o do Dario Argento, tá? Não assistam o remake que saiu no Prime Video. Nada contra o remake, mas é outro filme. É outra coisa. É outra história, tá? Suspiria é muito bom. É um ótimo ponto de partida pra você entrar numa vibe que chega perto daquela coisa toda dos filmes giallo italianos.
Ah. E na primeira colocação, vamos com O Poderoso Chefão. É isso aí, cara.
vou parar pra gente não tomar um strike.
E la luna mezzo male, mamma mia, barbaritare.
É o comecinho, logo no comecinho. Cara, é impossível não colocar Poderoso Chefão na primeira colocação, porque assim, tem muito o que explorar no efeito causado pela decupagem de Coppola, pelos planos utilizados, pela direção de arte que faz com que cada figurino seja um conceito simbólico, a léguas da estética pela estética, pelas atuações, pela composição autoplagiada de Nino Rota. A gente tá falando de um filme baseado num livro que ficou tão bom quanto o livro, que são duas porradas completamente diferentes, que tem Al Pacino, que tem Ed Harris, que tem gato que invade a cena e vira um clássico, que tem... Putz, cara.
Cabeça de cavalo.
Cabeça tem... de cavalo. Que tem Frank Sinatra, mas não é que não é o Frank Sinatra. É. Tem tudo, cara.
Esse
tudo.
Filme, ele é perfeito, Tato. Ele é perfeito. É um filme incrível, do começo ao fim. É realmente uma obra de arte, assim. Acho que é o mais perto da nossa geração, assim, de quando a gente nasceu, que você pode realmente apontar e falar, isso é uma obra de arte do cinema, sabe? É absurdo. É absurdo demais.
E não é só uma obra de arte pra você ficar de admirando e falar assim, ai, que bonito. Não, não, é uma obra de arte que você acaba de falar assim, meu Deus, que filme! Você sai empolgado, como se tivesse assistido um daqueles filmes que... Sabe aquele filme que te faz ficar empolgado depois quando você chega em casa e fala assim, ai, nem é tão bom? Então, Poderoso Chefão, você nunca vai chegar em casa e falar, nem é tão bom. É a diferença.
Tem cenas... Talvez no terceiro.
Você poderia dizer que talvez no terceiro, cara, mas o desenvolvimento do Michael ali, de toda a família, do conselheiro, a cena final do filme, pelo amor de Deus. Ou ali no meio, até o alívio cômico, quando tem um Take the Gun, Leave the Cannoli. Não, Take the Cannoli, Leave the Gun, sei lá. É demais, cara. Pelo amor de Deus, que filme.
Pra quem curte já o Poderoso Chefão, saiu uma série muito legal na Paramount Plus, que é uma série dramatizada sobre a produção do Poderoso Chefão nos anos 70, né? Chama The Offer. É muito legal mesmo, traz várias coisas de bastidor, assim e tal. E tem, meu, um baita elenco também pra fazer as pessoas que fizeram o filme acontecer. Eu adorei o ator que eles chamaram pra fazer o Al Pacino jovem. Muito bom. Ele fala igualzinho ao Al Pacino moleque, assim mesmo. Aquela coisa meio... meio pra dentro, assim. Maravilhoso. Vale muito ver também. É uma minissérie curtinha que, meu, se você nunca assistiu o Poderoso Chefão, assista. Você não vai se arrepender. Eu prometo. E se você curtir ou já curte, assista essa minissérie, porque ela também vale muito a pena. É muito legal.
E o bom do Poderoso Chefão é que já tem três. É trilogia. Se gostou, já tem dois e três.
Cara, eu gosto muito do segundo também, viu, Tato?
You broke my heart!
É verdade, cara. É bom demais.
E o segundo, tem De Niro fazendo Don Corleone novo quando chega fazendo na América. Puta que pariu.
Baby Corleone, que agora é moda, né, do Baby Corleone. Tem o Baby Yoda, tem a Baby Leia. E aí tem o Baby Corleone.
Esse não é o Poderoso Chefinho?
Não, não é.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.